Muito bom dia. Vamos dar início então a esta audiência com o Centro de Informação de Biotecnologia. Queria começar por vos cumprimentar, lhes dar as boas-vindas aqui à Comissão de Assuntos Europeus. Temos uma audiência perante uma representação da Comissão, que é constituída, como disse, por mim, enquanto Presidente da Comissão, o Sr. Deputado João Serpa Oliva, Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que é coordenador do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado Jacinto Serrão, que representa aqui o Partido Socialista. Queria dar-lhes as boas-vindas, novamente, realmente dizer que, sabem, esta Comissão tem como âmbito, digamos, material, âmbito objetivo de competência, o acompanhamento das políticas europeias, ou da política europeia em particular. Portanto, nós, nesse sentido, temos uma competência um pouco transversal, também abrangendo estas matérias de agricultura ou de biotecnologia, mas na vertente da sua ligação com a política europeia, não especificamente da política nacional. E, portanto, penso que será mais útil nesse ponto os nossos trabalhos, enfim, com certeza que também já terão tido contactos com outras comissões, como a Comissão da Agricultura. Mas eu ia propor o seguinte formato, portanto, eu começaria por passar a palavra, pedindo, enfim, nós temos já os currículos, sabemos quem são, agradeço aliás os elementos que nos enviaram, pedindo que, se, enfim, mas estamos aqui sobretudo para ouvir desde já, que pudessem, que os traz aqui, o que os levou a pedir esta audiência, esta reunião, e depois, enfim, talvez possa gerar aqui um diálogo, uma troca de impressões, passaria a palavra aos deputados presentes. Muito obrigado. Senhor professor Manuel Ferreiro. Manuel Pedro Ferreiro.
Senhor Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Agradeço, através de si, agradeço à Comissão o facto de nos terem recebido. Eu penso, talvez, não sei se será útil apresentar-nos, talvez não, porque provavelmente já tem acesso àquilo que somos. Realmente, o Centro de Informação de Biotecnologia reconhece precisamente o que nos transmitiu, que este assunto, neste momento, a questão da utilização, que é o caso que nos traz cá em particular, que é a questão da utilização das variedades transgénicas vegetais, é sobretudo um assunto europeu e que não depende tanto, dependerá obviamente também, mas não depende tanto das políticas e das questões nacionais, mas é mais uma questão que se debate e que se decide a nível europeu. E é por isso, por reconhecermos claramente essa situação, que pedimos também que nos recebessem. De facto, o Centro de Informação de Biotecnologia tem vindo ao longo de vários anos a debater esta questão. Eu diria que o principal objetivo do Centro de Informação não é um objetivo sociopolítico, mas é essencialmente um objetivo de comunicação e discussão de temas técnico-científicos, mas na realidade também é verdade que começamos a sentir, eu diria, um pouco constrangidos com a grande dissonância que existe entre o acumular do conhecimento científico e técnico e, do resultado da aplicação desta tecnologia, dos resultados que dizemos positivos da aplicação desta tecnologia e a reticência sistemática da Europa em querer aceitar esta evidência, por um lado, e ser talvez mais proativa na disponibilidade desta tecnologia aos seus agricultores. É verdade que esta nossa intervenção neste momento pretende, talvez, aproveitar o momento em que estamos, que é um momento em que, aparentemente, a Europa pretende, talvez, inverter um pouco a perspectiva que tinha em relação a alguns anos atrás, em que a produtividade não era um objetivo central, e em que, de repente, começa a perceber que, afinal, é necessário investir outra vez em termos de produtividade para garantir, entre outras coisas, capacidade de ter matéria-prima para poder trabalhar, que neste momento é um dos problemas que se põe. Esta questão, como é que suportaremos algumas das afirmações? Bem, é claro que ao longo, desde que se iniciou a utilização das variedades transgénicas vegetais, que a área utilizada mundialmente tem aumentado a um ritmo de cerca de 10%. Portanto, todos os anos há um aumento de 10% da área utilizada com variedades transgénicas vegetais. Neste momento, o ano passado, foram cultivados 160 milhões de hectares. Cerca de 17 milhões de agricultores em todo o mundo utilizaram estas variedades. E aquilo que acontece, com o valor global do mercado, em termos de sementes, de 13,2 mil milhões de dólares. Esta utilização crescente advém essencialmente das vantagens que são verificadas em termos da utilização destas variedades face às variedades convencionais. Se calhar seria demasiado maçador estar a dizer todas as vantagens. Eu diria, só para vos situar e só para pensar nas vantagens económicas, mesmo em Portugal, existem alguns dados que mostram que existem vantagens económicas que variam entre 10% a 20% em termos de variação positiva para o agricultor. Isto, obviamente, em termos de, no fundo, de matéria-prima produzida e de redução de custos de produção. Não é? A utilização destas variedades na Europa poderia trazer benefícios que rondam entre os 450 e os 900 milhões de euros ano, que neste momento são benefícios que não existem, precisamente porque a Europa continua a questionar-se relativamente à utilização destas variedades. E se aquilo que normalmente, ou que muitos costumam justificar esta reticência europeia, é porque não existe conhecimento suficiente, porque não existe investigação, porque continuam a existir dúvidas. Mas só para terem, os senhores deputados, para terem uma ideia, nos últimos anos gastaram-se 300 milhões de euros na Europa para fazer investigação sobre estas temáticas. E todos os resultados indicam 300 milhões de euros em investigação. Se foram mais de 400 grupos de investigação distintos que foram financiados para estudar estes assuntos, e o resultado final foi que, na prática, estas variedades têm impactos e riscos semelhantes à utilização das variedades convencionais. Portanto, na realidade, aquilo que acontece é que a Europa e Portugal estão a desperdiçar um potencial que neste momento, sobretudo neste momento, deveria ser utilizado e deveria ser bem utilizado, obviamente. Gostaria de acrescentar, talvez, eventualmente podemos avançar para uma troca de impressões, e eu gostaria também que o Engenheiro José Maria Falcão pudesse dizer alguma coisa, mas o que eu gostaria de dizer é que ninguém questiona aqui a necessidade de se avaliar criteriosamente os riscos da utilização destas variedades. Não? Obviamente ninguém pensa que se deve utilizar qualquer coisa sem primeiro fazer uma avaliação criteriosa. Devo dizer, no entanto, que essa avaliação, que estas variedades são as variedades vegetais mais analisadas em toda a história do melhoramento vegetal. Não existe comparação sequer entre aquilo que é feito para fazer uma análise e para verificar o risco, no caso das variedades geneticamente modificadas, quando comparado com variedades obtidas por outras técnicas de melhoramento, algumas delas que introduzem alterações que não são sequer possíveis de perceber. Por exemplo, basta para vos dar um exemplo, existem, por exemplo, variedades de trigo duro, que é o trigo que é utilizado para fazer as massas alimentícias, que foram melhoradas com recurso a mutagênese não dirigida, utilizando radiação, radiação atómica, portanto, radiação gama, radiação X, etc. Portanto, basicamente, as sementes são sujeitas a essa radiação, produzem-se alterações que ninguém sabe quais são, depois faz-se uma seleção, aquilo que é útil é utilizado para depois para produzir e para o setor alimentar, sem qualquer questão e sem qualquer análise do tipo que é exigido para as variedades transgénicas. Que dizer-vos mais? Talvez só para atalhar. Portugal é dos países que tem todos os aspectos da legislação da utilização destas variedades perfeitamente estabelecido. E perfeitamente, aliás, é um caso considerado exemplar na Europa relativamente à utilização desta tecnologia. E é também um dos países que tem um sistema de fiscalização e de controle bem estabelecido e que mostra que para as variedades que podemos produzir, que não existem problemas. Portanto, em todas as situações, todos os anos, as fiscalizações demonstram que os agricultores as usam da forma adequada e de acordo com a legislação e com as regras que estão estabelecidas. O que de alguma forma também dá segurança relativamente à possível amplificação e utilização desta tecnologia. Para terminar, dizer-vos que Uma das questões que é subajamente levantada pelos nossos agricultores é que a única característica que está disponível na Europa é a resistência, são variedades de milho resistentes a uma praga para um inseto, que é a broca, provavelmente terão ouvido falar, que embora tenha o seu impacto, é variável de ano para ano e depende dos locais onde estão as propriedades. Existe outra característica que os agricultores desejam e que nos está vedada, embora por todo o mundo seja utilizada, que são as variedades resistentes aos herbicidas. Porquê? Porque isso permite um controle muito mais eficiente das ervas daninhas e permite a utilização de uma tecnologia que preserva o solo, ou seja, que evita as perdas de solo por mobilização. Portanto, no fundo, talvez tenham ouvido falar a tecnologia da sementeira direta, que evita a utilização de fazer arar a terra e, portanto, que permite preservar características do solo que são muito importantes para a agricultura. Essas variedades estão-nos completamente vedadas, com argumentos como, por exemplo, o herbicida que é utilizado é perigoso. Mas, por exemplo, o herbicida que é utilizado é aquele herbicida que é vendido. 70% dos herbicidas vendidos em Portugal é esse herbicida. E é aquele que é utilizado, por exemplo, nas nossas ruas em Lisboa para controlar as ervas daninhas. Portanto, é dos herbicidas menos agressivos para o ambiente e é aquele. E portanto, as variedades são resistentes a esse herbicida, permitiriam ganhos de produtividade. Redução imensa de custos de exploração e, basicamente, a Europa diz, não senhor. Finalmente a crescer, a Europa tem um sistema de verificação das características técnico-científicas que é gerido pela European Food Safety Authority, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que sistematicamente apresenta os seus parceiros genericamente positivos relativamente às variedades que estão para serem provadas e sistematicamente a nível do Parlamento Europeu e dos Conselhos de Ministros existem a recusa, portanto, acaba por não existir consenso suficiente ou os dois terços necessários para serem aprovados. As poucas coisas que são aprovadas pela própria Comissão, que tem essa capacidade de fazer. Existe ainda outra questão a nível europeu que é determinante, que é uma discrepância entre aquilo que é aprovado para ser comercializado e aquilo que é aprovado para ser produzido na Europa. As aprovações da comercialização são muito mais amplas, embora também existam problemas na assincronia da aprovação. E a questão aqui é a assincronia em relação àquilo que é aprovado nos países produtores, essencialmente na América do Norte e na América do Sul, o que condiciona muitas vezes já criou, mais do que uma vez, condicionantes ao acesso à matéria-prima e restrições de acesso à matéria-prima. E isto é importante, sobretudo, por causa da produção de rações, que está dependente de matéria-prima, que vem normalmente dos Estados Unidos e da América do Sul, da Argentina e do Brasil, e que, por vezes, cria aqui condições bastante apertadas, sobretudo em anos como este, em que é preciso recorrer à matéria-prima para produzir rações, porque não há alimento para o gado no campo. Deste ponto de vista, é preciso ter a noção que os produtores de animais na Europa não colocam qualquer restrição à utilização deste tipo de matéria-prima. Embora tenha que ser rotulado, os sacos de ração, se tiverem paciência um dia, eu tive paciência de ir ver a vários sítios, quase todas as explorações têm no saco de ração o rótulo a dizer que contém milho geneticamente modificado, é produzido com soja transgénica, sem qualquer questão, quer do ponto de vista da comercialização, quer do ponto de vista da produção. Portanto, eu não queria adentrar mais agora, existem mais, eventualmente, mais argumentos que podemos conversar, mas acho que já vos dei uma panorâmica e realmente...
Eu passava então a palavra ao Sr. Engenheiro José Maria Falcão. Eu só tenho de apelar um pouco à brevidade, porque queremos ter tempo para que os seus deputados também ainda se pronunciem e para que haja uma troca de impressões.
Obrigado, Sr. Presidente, caros deputados. Em primeiro lugar, agradecer também a aceitação da nossa vinda aqui, de transmitirmos o nosso ponto de vista. E eu vou dar uma versão diferente da que o professor Pedro Fevereiro deu, muito do ponto de vista por ser um agricultor, fundamentalmente técnico, mas de agricultor no meu dia-a-dia, gestor de agrupamentos de produtores e diretor de algumas associações de agricultura de conservação, da beterraba sacadarina, que tanto se fala agora. Mas, no fundo, dizer-lhe que nós, o setor agrícola, vive num mercado global que todos nós conhecemos. E o que nos move, obviamente, é produzir alimentos tendo lucro. Isto é assim que o ser humano se movimenta, deixámos de ter uma economia de trocas sem haver dinheiro, portanto nós temos que ter lucro para podermos ser sustentáveis. Por outro lado, temos um grande problema a nível europeu. O europeu cada vez mais quer ter segurança alimentar, e para ter segurança alimentar cada vez restringe mais o número de matérias ativas que podem ser utilizadas. Nos últimos 40 anos desapareceram quase 80% das matérias ativas. Neste momento temos quase 400 matérias ativas que podem ser utilizadas no controle das culturas. Cada vez são mais amigas do ser humano, mas também cada vez são menos inimigas dos parasitas e das infestantes. Por outro lado, temos agora mais uma condicionante, que é estas alterações climáticas, que nos obrigam a ter cada vez mais plantas mais resistentes. Alterações estas que obrigam também a que as plantas entrem muito mais facilmente em stress, portanto sejam muito mais rapidamente atacadas por outro tipo por pragas ou doenças. Portanto, cada vez temos mais condicionantes. E cada vez mais vemos, porque estamos numa sociedade de informação global, que os nossos colegas agricultores, mas vindos de outros hemisférios e de outros países, trabalham com matérias ativas, por um lado, que não estão sequer homologadas no espaço europeu, algumas, e outras nem sequer estão homologadas em Portugal, porque custa muito, somos um mercado extremamente pequeno, mas trabalham com matérias ativas e com sementes e com produtos completamente diferentes, muito mais bem adaptados. E aquilo que o setor agrícola unicamente quer é que, e como o professor Pedro Fevereiro disse, todas estas tecnologias que dão origem a variedades geneticamente modificadas não são transmissíveis ao homem. Eu li um artigo outro dia de uma colega minha que dizia que se isto realmente fosse tudo transmitido pela cadeia genética, o homem, ao beber leite e ao comer carne de vaca, ao fim de uma semana estaria a mugir como uma vaca, e o que é certo é que isto não se verifica. Portanto, há aqui, e há isto um bocadinho de, muito breve, mas toda esta melhoria das espécies, tudo o que era de antes e o que é agora é completamente diferente. Portanto, o melão comia-se a rama, agora come-se o fruto, a batata era amarga e é doce, a cenoura era branca e agora já é vermelha e doce, tulipas negras nunca houve. Portanto, isto, há aqui melhoramento do homem. E o agricultor o que é que diz? Nós queremos é novos produtos, com melhores características. Se vêm por um melhoramento tradicional que demora 10, 15, 20 anos e que no fundo quase demora uma geração, a nós não nos interessa, porque isto passa, a economia não, já não vive assim. Portanto, precisamos de outro tipo de mecanismos que toda a sociedade de informação nos diz que são extremamente seguros, portanto, que nos deem acesso a eles. E, no fundo, a única coisa que o agricultor pede é isto: deixa-nos ter a liberdade de opção. O setor agrícola português trabalha muito e cada vez mais, infelizmente, podia muito mais se não tivesse havido políticas erradas anteriormente, dentro de medidas de proteção integrada e da agricultura biológica. Ora, não há mecanismo mais importante para uma agricultura biológica e para uma produção integrada do que utilizar mais um argumento técnico, que é variedades geneticamente modificadas, que nos permitem, quando é necessário, utilizar um inseticida orgânico ou um herbicida para matar qualquer erva, utilizá-lo, ou, em caso de diferente, utilizar uma planta que é resistente e que, ao aplicar um herbicida total, consegue limpar isto. Portanto, deixem-nos ter, não havendo evidência de problemas de saúde ou outro tipo de problemas, deixem-nos ser nós a ter a liberdade de escolha, para que podamos intervir dentro da economia de uma maneira completamente diferente. Eu sou produtor pecuário e não posso perceber porque é que eu não posso produzir milho resistente a outro tipo de pragas, não esta que o professor disse, mas outras que já há variedades geneticamente modificadas disto, ou resistente a herbicidas totais, mas na estrada que passa ao lado das engordas que eu tenho, passam os caminhões que entram dentro da exploração com soja e milho daquilo que eu não posso produzir. Portanto, isto é um contrassenso. E quando queremos ser competitivos, quando queremos ter outro tipo de argumentação perante a sociedade civil, que não entende muitas vezes porque é que nós temos que ser subsidiodependentes, e eu digo que eu não sou um subsidiodependente como produtor agrícola, mas sou um dependente climático, porque se eu tivesse as condições climáticas da Europa verde, não, se calhar não precisava da quantidade de ajudas que cá dentro precisamos ter, e se tivesse outro tipo de dimensionamento e de custos, não precisava de ajudas. Portanto, estas subsídios são, no fundo, ajudas à perda de rendimento. Portanto, no fundo, dizer, deixa-nos trabalhar e usar a liberdade de escolha que todos os nossos parceiros e competidores nos têm. Unicamente isto. E, obviamente, sempre com as autoridades sanitárias de saúde a darem-nos os parceiros. Agora, a partir daí, está tudo correto, então deixem a economia funcionar.
Obrigado, eu não sei se precisa mais alguém usar a palavra, se não é o caso, então. Eu vou passar a palavra aos senhores deputados, talvez desta vez começando aqui pelo senhor deputado Carlos Costa Neves. Aliás, permita-me que recorde que já desempenhou funções ao mais alto nível justamente nesta área da agricultura. Portanto, enfim... É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tive realmente esse acidente de percurso. Tenho muito gosto em rever-vos. Tive, aliás, a oportunidade já na Assembleia da República de estar com o Sr. Professor. Suponho que o ano passado, ou dois anos, talvez há dois anos. E parece-me muito importante esta sensibilização que nos fazem. Nós temos todos consciência de que estamos num meio em que abunda mais a paixão do que a razão. E essa é provavelmente a motivação da vossa vinda até esta comissão. O que é certo é que há, não lhe queria chamar propaganda, mas há muita agitação à volta destes temas, há muitos temores à volta destes temas, e realmente, tanto quanto eu como tanto quanto eu possa avaliar do que é o sentimento predominante da opinião pública, há um olhar mais que prudente, digamos assim, em relação a tudo o que está ligado à palavra OGM. Portanto, a vossa tarefa é uma tarefa muito exigente. Digamos que do outro lado há toda uma opinião pública e publicada que preconceituosamente e sem muita informação vai agitando fantasmas de que todos nós passaremos a ter 4 mãos e 6 pés e que, portanto, temos de ser todos muito prudentes em relação à utilização dos OGMs. É um debate, muitas vezes, com algumas semelhanças, mas talvez com menos informação, ao que se faz à volta da utilização da energia atómica. Tenho a impressão que há aí um certo paralelismo em termos de reação emocional. E, portanto, digo tudo isto para dizer que não só aprecio muito a vossa vinda, como acho que há muita clarificação a fazer, como se movem em meio muito adverso. Acresce que o que temos que eventualmente clarificar e esclarecer não é só a opinião pública portuguesa, é a opinião pública europeia, porque nesta matéria, como sabem melhor que eu, estamos muito, muito ligados e interdependentes ao que a dita Agência de Segurança Alimentar e outras entidades vão fazendo a nível da União Europeia. Claro que somos uma parte, somos pelo menos um 27avos, claro que podemos afirmar as nossas posições. Da parte do grupo parlamentar do PSD, tudo o que possa contribuir para uma abordagem na base da razão e não pura e simplesmente da emoção, podem naturalmente contar connosco, sempre com a convicção de que é muito mais fácil a posição dos adversários do que a posição dos que querem funcionar nesta matéria na base da razão. E, portanto, agradecer-vos muito a informação que nos dão neste momento e a que nos puderem dar ao longo do próximo futuro, e nós próprios consideramos-nos um possível veículo para o aprofundamento deste debate e, naturalmente, aquilo que nos possam fornecer como elementos para esse debate é bem-vindo. É muito mais confortável falar pura e simplesmente contra os OGMs, mesmo sem se saber o que é que está a dizer, nem o que é que a sigla quer dizer, do que defender o progresso e dizer algumas das coisas que o Sr. Engenheiro aqui teve também a oportunidade de dizer, que as cenouras já foram brancas e que o milho hoje não é o que era nos tempos pré-históricos. Mas, enfim, o que temos é o que temos e não devemos deixar de considerar o ambiente que nos rodeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, eu ia seguir aqui o critério da dimensão dos grupos parlamentares. Há bocado fiz aí um entorce porque o Sr. Deputado Vitorino Canas tinha de sair antes, mas o Sr. Deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do grupo parlamentar, também agradecer esta manifestação de vontade por parte da delegação, que representa o Centro de Informação de Biotecnologia, a presença do Dr. Manuel Pedro Fevereiro. Aqui o Fevereiro continuará com letra maiúscula, não é? Mesmo depois do acordo. O Dr. José Maria Falcão e a Dra. Rita Caré. Estas matérias, indo um pedaço ao encontro daquilo que foi a intervenção do meu colega, de facto suscitam muitas dúvidas, muitas apreensões, porque nós estamos a falar de mutações genéticas que depois, no campo científico, não são propriamente geradoras de um consenso absoluto. Apesar de uma série de evidências do ponto de vista técnico e científico, aliás, algumas delas que foram aqui apontadas de forma muito genérica pelo Sr. Dr. Manuel Pedro, mas também há outros estudos, certamente, que levam a contrariar, ou pelo menos a introduzir, algum ruído em todas estas questões que se prendem com estas variedades de vegetais geneticamente modificados. E eu quero lhe dizer que, até pela minha formação de base que tenho, que sou físico de formação de base, não tenho qualquer problema em lidar com estes avanços tecnológicos, porque é assim mesmo que a evolução das coisas vai acontecendo e que os avanços científicos vão acontecendo é exatamente com experiências que se fazem em laboratórios. Mas, como estava a dizer, eu, devido à minha formação no campo da física, fazendo experiências em laboratórios que depois podem ser transponíveis naturalmente para outros campos da ciência, nomeadamente a medicina e a biotecnologia, por exemplo. Mas o que é facto é que nós, estas resistências todas que existem em torno da aceitação destas novas tecnologias no que diz respeito à alimentação, têm a ver com o próprio ser humano, porque depois o consumidor final é precisamente o ser humano, portanto, e aí os tais problemas que existem, ou preconceitos, se de facto essas modificações genéticas que nós introduzimos nos alimentos poderão proporcionar a prazo, porque estas coisas não são evidentes a curto prazo, nunca são. Aliás, basta ver na própria produção de medicamentos que para introduzir um medicamento no mercado ele tem de ser estudado em laboratório, tem de ser analisado, tem de ser testado em determinadas cobaias e depois testado num grupo muito restrito de pessoas durante anos, e até há alguns medicamentos que levam décadas a serem depois homologados para serem comercializados de forma aberta no mercado, porque têm de ter a garantia de que de facto não vão, que a cura não vai proporcionar danos maiores do que a própria doença. Isto também para fazer uma comparação no campo científico, tal como fez o Sr. Deputado Costa Neves, relativamente à comparação com as questões da energia nuclear e os vegetais geneticamente modificados, que também para fazer essa comparação. E para dizer que nós compreendemos os dois lados de preocupação. E tanto a vossa posição, que é perfeitamente legítima, atendendo aos estudos que já foram feitos, atendendo àquilo que de facto já existe em termos de testagem destes produtos, ao investimento no campo da investigação que já foi feito e que traz naturalmente as garantias que advém do método científico que exige para podermos fazer este tipo de testes e de experimentações, mas existe de facto outro campo das dificuldades em poder compreender, ou pelo menos as dúvidas e também alguns estudos científicos que existem, que levantam algumas dúvidas do impacto que isto poderá ter no próprio ser humano a longo prazo. E quando nós falamos a longo prazo, isto pode ser numa década, como pode ser ao fim de uma ou duas ou três gerações. E isso não está testado, não está verificado, e não é possível nós próprios, neste momento, fazermos esse tipo de apreciação, porque nós não conseguimos, no espaço de uma geração, nós vivemos, temos um tempo de vida limitado, e naturalmente só as gerações futuras é que poderão avaliar com muito mais rigor e com muito mais precisão, com cálculo de erro, muito mais preciso, qual é o impacto de todos estes avanços tecnológicos que nós estamos a ter em todos os domínios, não só neste, mas em todos os domínios, naqueles que todos nós falamos agora, no domínio da energia nuclear, no domínio da farmacologia e também no domínio da biotecnologia. Eu compreendo que, atendendo ao aumento exponencial da população, atendendo mundial, à escala mundial, atendendo à necessidade e à escassez de produtos alimentares, de facto isto é um caminho para podermos ultrapassar uma série de problemas que nós temos e começamos já a enfrentar neste momento na Europa, devido às políticas da União Europeia nos últimos tempos, e que de repente acordamos e parece que de facto nós estávamos a seguir um caminho errado em abandonar aqui um certo setor produtivo, nomeadamente no campo da agricultura, mas à escala planetária, que introduz problemas de natureza humana, no quadro dos próprios direitos humanos, que nós precisamos também dar uma resposta a tanta gente, a tantos seres humanos que morrem de fome por dia, como todos nós sabemos. E isto é, de facto, um dos caminhos, se vier acompanhado das garantias científicas que não trará as devidas sequelas no próprio ser humano. Eu só, para não dizer que o Partido Socialista não tem nenhuma objeção de fundo relativamente a esta matéria. Eu, quando digo Partido Socialista como instituição, porque nós também temos militantes, simpatizantes e até mesmo deputados que têm resistências muito mais profundas relativamente a estas matérias, mas também temos outros pró, como eu, por exemplo, que aceito naturalmente e compreendo perfeitamente as vossas preocupações e aceito que, de facto, nós temos de dar passos muito mais significativos à escala europeia nestes domínios para darmos uma resposta a todas as preocupações que os senhores aqui acabaram de colocar. Mas isso passa por uma campanha esclarecedora, pelo acompanhamento das garantias do ponto de vista técnico e científico de que, de facto, estes produtos geneticamente modificados dão pelo menos garantias no espaço de uma geração, porque, como já disse, ao fim de não sei quantas gerações nós não podemos fazer esta avaliação, pelo menos com tanto rigor científico, mas que, pelo menos no espaço de uma geração, que não haverá qualquer problema, e resolvemos problemas imediatos, que são exatamente esses problemas que acabaram de identificar, não só agora, devido às alterações climatéricas, como à saturação dos solos no espaço europeu, mas também à escala planetária. Há aqui um grande problema humanitário que nós precisamos resolver e que esta tecnologia, a biotecnologia nestes campos, poderá solucionar. Também gostaria de deixar aqui duas ou três observações relativamente aos valores e uma questão. De facto, isto é também um negócio que vale milhões, tal como foi dito aqui pelo Sr. Doutor, poderá estar a render 13 mil milhões de dólares por ano, não é? A comercialização deste tipo de sementes. Para os agricultores também traz mais rendimento e traz mais produtividade no campo dos mais produtos. E se não há também aqui um conflito, isto atendendo à produção dos químicos e dos e todos estes herbicidas e tudo isso, não há de facto aqui um conflito também de interesses, de facto este conflito de interesses em torno do negócio, que é legítimo, não estou aqui a pôr qualquer resistência em relação a isso, é legítimo, se não há de facto também aqui um conflito de interesses em torno de facto do negócio de ambas as partes, de ambos os lados, que estão a obstaculizar o avanço destas novas tecnologias no domínio da biotecnologia e na produção, nos avanços da produção e comercialização deste tipo de produtos também no espaço europeu. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passar então a palavra ao Sr. Deputado João Sepa Oliva, que é vice-presidente desta comissão e deputado do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Manuel Pedro Ferreira, Dr. José Maria Falcão, Dra. Rita. É um prazer recebê-los. É sempre um prazer para mim aprender, e como aprendi alguma coisa de manhã, já tenho muito tempo por bem emprego. Obviamente que eu tenho algumas dúvidas nesta matéria, como calculam, não sou expert nisto, não é realmente a minha área. Compreendo perfeitamente enfim, a vossa vontade de trazer isto aos assuntos europeus, porque isto é, no fundo, uma questão europeia também, não é? E há alguma dificuldade. E ser, enfim, serem proativos nesta tecnologia aos agricultores, penso que seria o essencial na ação da vossa parte, no sentido de os convencer a trabalhar dentro destes parâmetros, que o que não me parece, às vezes, não deverá ser muito simples para o nosso agricultor tradicional. Pelo menos eu sou de uma região ali da Beira, é Beira Alta, portanto, acho que é complicado, porque a tradição ainda se mantém, a rega ainda é feita como no tempo dos egípcios, portanto, penso eu, como é que regavam com aquela abertura, etc. Agora, há aqui números que realmente me espantam, nomeadamente, todos os anos há mais 10%, como disse o senhor professor Manuel Pedro Ferreira. Há 160 milhões de hectares, há 17 milhões de agricultores, e eu pergunto se são europeus, não são isto? A maior parte não. Exato. Pioneiro dos estrangeiros. Isto tem vantagens económicas de 10 a 20%, variação positiva, o que é, francamente, para nós, como país, enfim, que importa 70% ou 80% do que consome, seria uma magnífica ideia para podermos comer o que é nosso. E eu recordo sempre, e digo sempre isto, que outro dia fui, é raro ir ao supermercado só quando estou um fim de semana, mas quis comer um peixe e fui a um supermercado, a uma grande superfície aqui em Portugal, e realmente não havia um único peixe a não ser trutas de aquacultura, porque o resto não. O resto eram tudo peixes vindos de vários países do mundo. Isto só para dizer que eu gostava de comer frutos portugueses e gostava de comer peixe português e não se consegue. Não se consegue exatamente, provavelmente, por estas e outras matérias. Enfim. Agora, uma pergunta só, e eu não. Eu, aliás, até tenho que me ausentar, porque tenho uma audiência agora a seguir. Ninguém contesta a avaliação. Foi dito. Portugal tem uma legislação exemplar. Foi dito pelo Sr. Professor. O que é raro. Tem uma fiscalização muito boa, o que é raro. E depois não conseguimos isto porque a autoridade europeia dá pareceres favoráveis, mas, no entanto, os países, quando reunidos em conselho ou conselho de agricultura, que com certeza acabam por vetar estas matérias. Isso é um bocadinho complicado de nós ultrapassarmos, como compreenderá, embora possamos estar alertados para este problema. E eu irei estar, até porque tenho uma ligação, como calcula, privilegiada à Ministra da Agricultura, à Doutora Assunção Cristas, de quem tenho um carinho e uma estima muito grande, e, portanto, transmitirei, obviamente, estas preocupações na primeira oportunidade. Relativamente ao Dr. José Maria Falcão, alimentos que deem lucro, eu compreendo isso perfeitamente, quer dizer, nós todos, quando temos uma atividade, queremos é que deem lucro, alimentos para dar prejuízo. E, portanto, esta questão da subsidiodependência de portuguesa, eu acho que tem que acabar mais tarde ou mais cedo. Nós temos que, efetivamente, produzir para ganhar dinheiro, senão viver dos subsídios é impossível, quer dizer, não, isto vai acabar. Agora, restringiram 80% das matérias ativas, isto é uma coisa, para nós, às vezes, impressionante, não é? O que querem é novos produtos, obviamente nós também temos muito gosto em que isso fosse possível. Ter as vossas opções, inseticidas ou herbicidas, com competitividade, deixem os agricultores trabalhar, por mim, não podia estar mais de acordo. Portanto, toda a solidariedade do CDS nesta matéria, sabe que sempre lutámos muito pelos agricultores e tudo o que for possível transmitir, embora, como lhe digo, a minha área é saúde, medicina, portanto, não tenho esta física por trás para me poder debruçar sobre isto, embora queria Queria aqui só deixar que realmente relativamente à parte humana, obviamente, que isto terá que ser também tudo investigado e por vezes estas investigações são mais demoradas do que aparentemente podem parecer, não é? Embora não seja tão pessimista que relativamente aos medicamentos, que têm uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3, uma fase 4, não demoram assim, também é uma geração, mas podem demorar 6, 7 anos a poder ser postos no mercado. Obviamente que estes produtos também terão sempre de passar por essas provas, mas penso que a maioria já terá passado e que as coisas já estão devidamente consertadas no sentido de que será uma boa solução. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu então passava agora a palavra para... Para o caso de quererem responder, eu enfim, não vou dizer a minha posição, mas posso dizer que partilho em grande parte das posições que foram expressas pelo Centro de Informação e Biotecnologia. Pessoalmente, isso é uma opção pessoal, evidentemente. Acho que há aqui realmente uma luta pela informação e pela razão, quase. Embora, evidentemente, na ciência é sempre assim, nunca, é difícil haver unanimidade, não é? Penso eu, saberá isso melhor. Mas Sr. Professor Pedro Ferreira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço os vossos comentários e, sem mais demoras, tentaria abordar, obviamente, todos os assuntos, não, porque senão nunca mais sairíamos daqui. Teríamos muito para conversar e haveria muita informação que eu gostaria de vos transmitir. Mas talvez começar até por esta questão final que foi abordada por dois dos Srs. Deputados relativamente ao processo de aprovação destas variedades. Na realidade, o processo de aprovação destas variedades é muito semelhante, em termos do formato, ao processo de aprovação dos novos fármacos. São precisos cerca de 10 a 12 anos para estas variedades serem aprovadas e os procedimentos são muito semelhantes. Obviamente que não há testes humanos, porque não é a mesma coisa. Não estamos a falar de um fármaco, estamos a falar de uma variedade vegetal que é colocada no mercado. Mas existem... quer em termos de custos, quer em termos das diferentes etapas do processo, há grandes semelhanças, e mesmo em termos de custos, só para terem uma noção, aquilo que é calculado é que para um novo evento, para uma nova característica, são necessários, ou são gastos cerca de entre 50 a 80 milhões de dólares para que uma nova variedade transgénica seja colocada no mercado. Portanto, já vê qual é o investimento que é colocado. E estes 50 a 80 milhões de dólares, uma parte muito significativa não é colocada na investigação, porque já existem tecnologia bastante adequada, é colocada sobretudo para verificar as questões de segurança e de qualidade destas variedades. Portanto, isto, o que de facto contradiz, peço desculpa, mas contradiz claramente aquilo que é, desculpe, vox populi, que é isto não está testado, isto não está verificado, isto é prejudicial. Gostaria de passar daqui rapidamente para outra questão. Eu não sei se têm noção, mas a tecnologia, esta tecnologia que tecnicamente é denominada tecnologia do DNA recombinante, é de facto utilizada no dia-a-dia pelas pessoas. Os diabéticos, neste momento, consomem insulina humana que é produzida em bactérias. Não existe neste momento no mercado outra insulina para ser utilizada. E esta insulina humana, que é produzida em bactérias, é produzida por organismos geneticamente modificados. Não sei se têm noção, mas o pão que é produzido industrialmente é produzido com recurso a enzimas, que são proteínas com atividade, que com determinadas atividades, que fazem reações químicas específicas, enzimas essas que são todas produzidas por micro-organismos e que são geneticamente modificados. Ou seja, a minha questão aqui é esta. Não existem, quando é para produzir medicamentos, não existe problemas em utilizar tecnologia. Quando é para produzir aditivos alimentares, como por exemplo aqueles que andam no pão, não há problema em utilizar tecnologia. Quando é preciso produzir alimentos para gado ou para ser humano, que comprovadamente não apresentam riscos, há problemas. E os problemas, desculpem-me dizer-vos, e por isso estamos aqui, não são, de facto, problemas técnico-científicos. São, sobretudo, problemas sociopolíticos. E, obviamente, que nós reconhecemos, porque estamos há muitos anos nesta conversa, reconhecemos de facto esta a questão que foi levantada, que uma grande maioria da população, uma maioria, não é grande, mas uma maioria significativa da população europeia não compreende esta tecnologia e opõe-se à sua utilização. É perfeitamente compreensível, os dados existem, não é? Portanto, não é, é algo que não se pode negar. A questão é, e vou voltar aqui ao que foi dito logo no princípio, é que eu acho que não é uma questão de informação, eu acho que é uma questão de desinformação. É, Sr. Deputado, estou a dizer isto porquê? Porque eu há mais de 10 anos que comunico estas questões e todos os anos, cada vez que falo com as pessoas, ouço a mesma coisa. Não há informação suficiente, não há investigação suficiente, ninguém nos explica. E eu, por exemplo, que passo a vida a explicar, pergunto-me o que é que eu tenho que fazer para explicar mais. Quer dizer, não é? O que é que eu tenho que escrever mais? Porque existem escritos em português, não só meus, mas de outras pessoas. Começa a ser complicado. Percebe? Quer dizer, começa a ser complicado e, portanto, quando começa a ser complicado, começa a dizer, então, mas o problema é da informação ou é de que as pessoas não querem receber informação, não estão disponíveis sequer para debater este assunto e têm algo pré-formatado. Portanto, estas questões têm que ser colocadas. Deixa-me abordar um assunto que voltamos sempre ao mesmo problema, que é quais são os impactos do consumo humano deste tipo de produtos. E há duas respostas diferentes que vos posso apresentar. A primeira é, atualmente comemos milho, mas há 5 mil anos atrás não existia milho. Não sei se têm noção. O que existia era uma planta que produzia umas espigas deste tamanho com meia dúzia de grãos, que se chamava teocinto, e que era praticamente inútil para a alimentação. Ou seja, tudo o resto foi feito por manipulação destas plantas por nós. No dia em que nós deixámos de produzir milho, deixarmos de agarrar nas sementes e voltar a pôr no campo com água e com azoto, o milho desaparece. Ninguém consegue produzir milho atirando milho para uma floresta. O milho morre. E, portanto, e isto passa-se para o milho como passa para o trigo. O trigo, neste momento, são variedades que foram exclusivamente obtidas à custa da manipulação humana. São variedades que têm 6 vezes o número de a quantidade de DNA que tinham as variedades selvagens, por exemplo, e as pessoas que têm mais conhecimentos científicos percebem o que é que isto quer dizer, e só existem porque a mão humana forçou o aparecimento destas variedades. Aqui não há questões. Quer dizer, alguém questiona o trigo que consumimos, tradicionalmente no pão ou que utilizamos nas massas, e, no entanto, é um produto exclusivo da espécie humana. Sem a espécie humana não existiam estas espécies de plantas. Portanto, há aqui uma dissonância relativamente a esta tecnologia em particular, quando comparado com aquilo que nós já fizemos às plantas. As 3 gerações para se saber os impactos. Bem, aquilo que nós fazemos é, introduzimos, na maior parte dos casos, introduzimos uma nova proteína na planta. As proteínas não são absorvidas como tal pelo organismo humano. São degradadas durante o processo de digestão. E, portanto, não existe, eu penso que um dos senhores deputados é médico, deve ter noção, não existe nenhuma doença crónica produzida por uma proteína que seja ingerida. Existem alguns casos de proteínas que nós produzimos no nosso organismo que produzem alterações fisiológicas e patológicas, eventualmente. Mas não existe nenhum dado que diga, por nós consumirmos proteína, ao fim de 10 anos estamos doentes. Portanto, não há. E, portanto, dizer que isto pode ter um impacto nas gerações futuras, do ponto de vista científico, tanto quanto nós sabemos, é errado. Não existe evidência científica. E esta é que é a minha questão. É que as pessoas começam a falar, a dizer, epá, mas nós estamos a consumir um transgénico. Eu já respondi uma pergunta. Se eu consumir transgénicos, os meus filhos são geneticamente modificados? Isto é um absurdo científico, é um absurdo biológico. Compreendem-me. E, no entanto, continua a ser uma realidade em termos daquilo que se diz. Portanto, estas questões têm que ser, obviamente, eu compreendo que a posição de alguém que é deputado e que representa a população e que representa, no fundo, a perspectiva de grupos alargados, têm que observar estas sensibilidades. Agora, têm que ser, obviamente, também têm que ser equilibradas com o conhecimento real. E esta é uma das minhas preocupações. Eu sou investigador, sou professor, e, portanto, eu não posso simplesmente ouvir isto e dizer isto está bem. E não posso aceitar que, por causa de, simplesmente porque se diz coisas deste tipo, que nós deixamos de poder utilizar ferramentas que são utilizadas, inclusive, noutras partes do mundo, com ganhos claros de produtividade. Veja-se o Brasil. O Brasil tem ganhos de produtividade ao ano de 150% a 200% em ano, ou talvez venha a diminuir nos próximos anos. Nos últimos 5, 6 anos, os ganhos de produtividade são deste nível. Não é só devido aos transgénicos. Mas neste momento já é o segundo país que produz mais transgénicos. Tem 30 milhões de hectares com variedades transgénicas vegetais. Tem a sua própria, tem as empresas que elas próprias desenvolvem variedades transgénicas adaptadas para as suas condições. Percebe? E isto, para mim, começa a criar-me realmente um conjunto de problemas que são insanáveis do ponto de vista da razoabilidade e da razão, que foi o que referiram. Portanto, eu tenho pouco mais para vos... Quer dizer, obviamente podemos ter aqui, Sr. Deputado, pequenas explorações. Felizmente, a nossa legislação resolve isso. Sabe como? Se for ao Baixo Mondego, verá que agricultores que produzem milho associaram-se em áreas de produção e, basicamente, o que fazem? Produzam transgénicos ou não transgénicos, aceitaram que naquela área podem produzir as duas variedades e, como não existe discriminação para a produção de rações, as indústrias de rações compram tudo, aquilo que fazem, associaram-se, e em vez de terem, obviamente, têm pequenas parcelas de 5, 10, 20, 30 hectares, mas todos juntos produzem uma área relativamente grande, onde é mais fácil gerir as regras que estão associadas a esta produção e resolver o problema desta maneira. Portanto, e a legislação portuguesa permite, estabelece regras precisamente para esta forma de produção, porque, obviamente, nós reconhecemos... a propriedade média no norte de Portugal deve ser que meio hectare, um hectare, qualquer coisa assim. Eu acho que no país todo é 5 hectares a área média, portanto, lá em cima deve ser, quer dizer, aquelas parcelinhas, não é? Portanto, existem formas de resolver isso dentro de determinados contextos. Eu acho que, a não ser que me queiram questionar mais, eu também, a partir de uma certa altura, começo, se calhar será a informação que poderia transmitir-vos de outra forma, e também não vos queria amassar demais. Apenas dizer-vos que me preocupa, e por isso também pedimos esta audiência, é que, de facto, esta questão é uma questão europeia. Não é? E que, quer a nível das votações, e eu agradeço que transmita à Sra. Ministra esta preocupação, o que se tem assistido é que Portugal é muito, eu não ia dizer incoerente, mas pouco estável. Em determinadas alturas vota contra porque há um acordo qualquer, outras vezes vota a favor, outras vezes abstém-se, e nós nem sequer, quem está de fora, nem sequer percebe qual é o suporte para esta variação na votação nos diferentes, sobretudo a nível das reuniões de ministros do Ambiente, ministro da Agricultura, às vezes são comissões, e há de facto uma grande oscilação em termos do resultado das votações de Portugal neste contexto. E isto preocupa-nos. Outra coisa que nos preocupa é algo que eu acabei por não referir, que é a proposta que é colocada pelo comissário Dalli para tentar resolver esta situação, que é dar liberdade a cada um dos Estados para decidir se aprova ou não aprova a utilização de uma determinada variedade transgénica. Obviamente que aqui o Conselho de Informação e Biotecnologia tem várias pessoas e nem todas estão de acordo, mas eu julgo que posso transmitir que a generalidade das pessoas considera esta proposta pouco interessante. E direi porquê. Porque se cada vez que a Europa tem um problema que não consegue resolver no seu seio e que basicamente diz que cada país faz aquilo que acha que é melhor, é a própria, e se aceita uma proposta destas, é a própria Europa que está a aceitar um princípio de desmoronamento. Porque para cada problema novo que surja, não existe uma solução, não se consegue chegar a um consenso, não há uma solução política, então cada Estado que faça aquilo que lhe é mais conveniente. Eu não sei se sou propriamente um europeísta, não sei muito bem o que poder dizer sobre isso, mas acho de uma incoerência enorme que para este caso particular se faça esta proposta, porque isto é um precedente para, em outras situações, se fazer o mesmo. E, portanto, embora eu consiga compreender que, do ponto de vista da resolução desta situação particular, possa ser útil, e até poderá ser útil para Portugal, de facto, do ponto de vista da construção do espaço europeu e de uma política europeia, é desastroso. E, portanto, gostaria de terminar aqui a minha intervenção de momento. Muito obrigado por me ouvirem.
Por favor, não sei se pretende... Muito bem, eu queria dizer o seguinte, vamos fazer uma síntese desta audiência, evidentemente se quiserem fazer chegar algum elemento de informação, por favor, deputado, eu ia concluir, portanto, se quiser usar a palavra, tem a palavra, por favor.
De encerrar, Sr. Presidente. Sr. Doutor, Sr. Professor, acabou por deixar aqui dados que garantem que estes métodos utilizados recorrem a técnicas segundo a exigência do método científico, tal como acontece em outros campos da ciência, como é o caso da farmacologia. Falou agora aqui de um exemplo, por acaso não esquecia desta proposta do Comissário, de que os Estados-membros podem adotar, a possibilidade dos Estados-membros, cada um para si, adotar ou não, sem haver uma orientação específica da União Europeia, mas já existe, por exemplo, a nível do nuclear também. A nível do nuclear, cada um dos Estados-membros pode fazer essas opções também, individualmente, sem estarem sujeitas a regras demasiado rígidas. É evidente que existem regras também à escala europeia. Agora, a questão que se coloca é esta. As dúvidas, os grandes problemas, do ponto de vista técnico e científico, com os tais, as questões científicas que se levantam, eu já vos disse, do ponto de vista político, do ponto de vista humanitário e daquilo que são as evidências relativamente a estas matérias, eu não tenho dúvida nenhuma que nós devemos avançar muito mais sobre isto. Agora, do ponto de vista científico, quando o professor diz que existe uma desinformação, portanto, e há aqui problemas sociopolíticos, então se há, de facto, a correção do método científico no tratamento destas matérias das variedades geneticamente modificadas. Se seguem todos estes métodos, então há, de facto, aqui, e há uma aceitação relativamente a outras áreas do conhecimento e da ciência. Se há essa aceitação do ponto de vista político, há aqui qualquer coisa que nos faz suspeitar de que há um conflito de interesses. Bom, esse conflito de interesses, eu não quero entrar nessa especulação, que eu sei que o seu professor provavelmente está, não quererá entrar por aí, mas isto aqui é importante, talvez esse conflito de interesses é que seja o gerador da perturbação e da desinformação, porque se ele dá garantias de que, de facto, tudo isto é feito segundo um método científico e que, à semelhança de outras áreas de produção científica e de produtos, isso já tem uma aceitação sociológica e cultural, principalmente nos países mais desenvolvidos, porquê que nestas áreas não acontecem? É ou não devido a este conflito de interesses? É devido a um conjunto de lobbies que se vão instalando, lobbies esses que têm influências poderosíssimas sobre os diretórios políticos.
Realmente tinha feito já, agradeço, essa referência tinha sido já feita, não vou comentar sobre isso, não sei se pretendes usar a palavra sobre isso. Antes de eu encerrar, mas realmente fez bem recordar isso, porque já tinha feito essa referência anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado por me dar ainda a palavra. Eu devo dizer que eu penso que isso levaria bastante tempo a explicar a minha posição e a minha percepção sobre essa situação. Não creio que as reticências da Europa se devam, sobretudo, a questões de conflitos de interesses do ponto de vista... Não, cultural e social, sim. Não interesses do ponto de vista económico económico, do ponto de vista de que existe conflito entre empresas, desculpem, conflitos entre empresas com finalidades diversas. Isso não, eu tenho a impressão que o Sr. Deputado abordou esse assunto agora. Existem conflitos de interesse em termos políticos e sociais, isso existem. E existem, inclusive, conflitos de interesses ideológicos. Porque, como sabe, existem os partidos que têm mais, enfim, mais a por da política dita verde e dos partidos ou dos grupos ecologistas, opõem-se a esta tecnologia em particular, que está associada, se quiser mais alguma informação, obviamente, as pessoas que perfilham ou que são anti-globalização questionam esta tecnologia, não pela tecnologia, mas pela globalização, pelos processos de globalização que estão associados. Portanto, existem aqui, obviamente, conflitos de várias ordens que não passam pela questão científica de todo. Existem, inclusive, questões que têm simplesmente a ver com a capacidade de audiência. Como é um tema que é facilmente... Que as pessoas facilmente fazem com que... As pessoas ficam preocupadas, o que é isto? Há um acesso à comunicação quando se acena com este tipo de assuntos, que não há com outros assuntos, que às vezes, se calhar, são muito mais importantes, mas que ficam, como não atraem o interesse do público, como não são tão questionados. E, portanto, e o Sr. Deputado, como vive a vida política, sabe perfeitamente que existem muitas coisas que estão à margem apenas das questões técnico-científicas. Teremos presente bater consigo, se calhar não é aqui a oportunidade, porque levaríamos várias horas, se calhar, a trocar impressões relativamente a este assunto.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu queria realmente dizer que vamos fazer uma síntese desta audiência, vou transmitir os seus resultados à Comissão. Queria dizer que a Comissão está receptiva, se quiser fazer chegar algum documento, alguma síntese, alguma das suas posições. Vou aqui quebrar um pouco a minha prática e vou dizer que realmente eu também acho que é uma área que é muito suscetível de uma certa exploração, de uma criação de um crime de alarme, e, portanto, isso é preciso evitar isso, porque isso é realmente algo irracional, não é, muitas vezes. Mas queria agradecer realmente esta informação que nos trouxeram e dizer que estamos a dispor. É claro que há aqui questões que ultrapassam uma capacidade de decisão e disso. Da Comissão, realmente, como me disse, isto tem sido muitas vezes travado ao nível do próprio Conselho Europeu. Claro que nós faremos nos contactos que tivermos, e penso que os grupos parlamentares também, enfim, exprimirão as suas posições, evidentemente, mas quer formalmente, quer informalmente, como também foi dito, veicularão a sua posição sobre o assunto e as posições que foram expressas. Muito obrigado. Encerramos aqui a nossa reunião.